Põe sua mão assim no coração e diga assim comigo: Senhor Deus e Pai, fala comigo agora, através da tua palavra. Prepara o meu coração, prepara o meu espírito, minha alma, para receber a semente da palavra. Eu repreendo o passarinheiro, eu repreendo toda opressão e perturbação do maligno. Em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo tem direito legal de agir na minha vida e conduzir meus pensamentos agora, em obediência a Jesus de Nazaré. Amém. Irmãos, nossa igreja vai se pautar durante 2014 em cima dos temas comunhão e consolidação. Nós somos uma igreja de discípulos, uma igreja de discípulos precisa cultivar isso aqui, cultivar comunhão e consolidação. Nós somos uma igreja de vencedores. Só seremos de fato vencedores se nós tivermos consolidação espiritual, doutrinária, consolidação de missão, de compromisso, e se nós tivermos comunhão uns com os outros. Então, falando com Deus, falando com Jesus essa semana, Ele me orientou para que nós lêssemos essa noite no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 6 a 26, onde Jesus faz uma oração e faz dois pedidos. Hoje à noite eu vou falar só sobre o primeiro pedido. Outra ocasião, talvez domingo que vem, não sei, eu falo sobre o outro pedido dele. Mas nessa oração Jesus pede duas coisas. Pede que Deus realize em nós essas duas coisas. Então, eu vou ler. E você que tem a Bíblia vai ler também. E você que não tem, fica pertinho de alguém que tem, para que você possa ler também. João, Evangelho de João 17, 6 a 26. Diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. E guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas para que aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guarda-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que em mim deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que tens amado eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui fica visível e claro que o pedido mais contundente de Jesus nessa oração, que ele fez pelos seus discípulos, que ele fez por quem já não era mais do mundo, não está incluído aqui quem é do mundo. Que, pastor, quem que é do mundo? Quem é do mundo é quem anda com as coisas do mundo, quem se envolve com as coisas do mundo, quem tem prazer nas coisas do mundo, quem se ocupa nas coisas do mundo, quem coloca as coisas do mundo em primeiro lugar na sua vida, esse não é de Jesus, ele ainda é do mundo. Porque quando Jesus disse, estes aqui não são mais do mundo, sabe para quem que ele apontou? Apontou para discípulos. Para discípulos. Gente que tinha largado tudo para andar com ele. Gente que tinha deixado casa, mulher, filhos, pai, mãe, profissão, interesse financeiro, jogou para lá a rede, jogou para lá o peixe, jogou para lá o barco, jogou para lá a coleteria de impostos, jogou tudo para lá e saiu seguindo Jesus. É aquele que já se despojou do mundo, já se desprendeu do mundo. É por esse que Jesus ora. Por esses. Aqueles que creram em mim. Meus irmãos, olha lá. Jesus orou por aqueles que já não são mais do mundo. Os que creram nele. Os seus discípulos. Qual foi o pedido que ele orou? O que é que ele pediu aqui? Ele pediu duas coisas. Mas hoje só vou falar de uma. Ele pediu que eles fossem unidos. Pai Santo, que eles sejam um, assim como eu sou contigo, assim como eu te obedeço, eles sejam assim também, assim como tu me enviou, eu envio eles, assim Pai, como eu sou, eles sejam também. Essa foi a oração de Cristo, a unidade. Mas para que isso? Para que o mundo creia. Muita gente precisa presenciar a nossa união, a nossa unidade, para que eles saibam que nós não somos pessoas que exploramos uns aos outros, para que eles saibam que nós somos uma família. Como é que você demonstra que você é de tal família? Todos que estão aqui pertencem a uma família. Como é que você mostra isso? Pela sua ligação com aquela família, através do nome, através da cultura, através do relacionamento. Conversava com o Marquinho hoje, que disse que foi almoçar na casa da mãe dele. É, capaz que o filho foi também. Você não foi? Oh, meus filhos vão almoçar lá em casa todo domingo. Sabe por que eles vão lá em casa todo domingo? Que a pastora faz almoço gostoso. Porque é família. Lá na avenida é mais gostoso que lá em casa, para comer. Pode ter certeza. Mas eles vão lá em casa por quê? Porque lá é família. e a família está unida. Quase todos nós que estamos aqui hoje estivemos com nossos parentes, não foi? O Enoque está aqui trabalhando em Vazia Grande, a casa que ele mora está lá em Rondonópolis, a mulher e as filhas estão lá em Colíder. Mas ele foi hoje à tarde para a minha casa, para a casa do tio, dos primos. Mas por que que o Enoque foi lá? Ele ainda levou mais três companheiros. Por quê? Só porque tem chimarrão na cuia do Grêmio? Não. Ele foi lá, até porque eu não dei o chimarrão para eles. Mas ele foi lá porque são parentes. São família. Quem é família unida? Você se une com Cristo? Você se une com a palavra de Cristo? O Evangelho? Você se une com a igreja de Cristo? Ah, porque se você não se une nem com Cristo, nem com a palavra de Cristo, nem com a igreja de Cristo, então que Cristo que você, de que Cristo que você é? Unidade. Por que será unidade? Porque isso aqui Jesus orou por essa unidade. Primeiro, porque é uma forma que o mundo tem de olhar e dizer: eu quero pertencer, eu quero ser dessa família. Eu tenho dito sempre aqui, a PIB do Imperial é uma família. E se você não vê assim, pobre de você, você me causa dó, eu estou com dó de você. Porque eu vejo assim, eu vejo essa igreja como família. Onde nós todos estamos aqui, estamos juntos, no mesmo barco, no mesmo propósito, na mesma união, porque a união faz a força. Já leu esse versículo na Bíblia? A união faz a força. Um povo unido jamais será vencido. Não é grande grito do PT, não, gente. Esse grito é dos cristãos, não é do PT, não. Por isso, irmãos, é que o diabo, coisa ruim, ele procura desunir o povo de Deus. Porque um povo desunido é um povo fraco. É um povo retalhado, fraquejado. Família unida fortalece os laços. Fortalece o apoio. Renova a visão. Renova o ânimo. É ou não é? Por isso é que nós temos dificuldade de manter isso. Mas se Jesus orou por isso, se eu tomar essa oração para a minha vida, eu vou ser alguém na família fortalecido, alguém com comunhão, porque isso vai fazer a diferença na minha vida. Quando nós temos comunhão, irmãos, nós temos apego. Quando nós temos unidade, nós temos apego. Nós somos apegados à nossa família, não é? Tem alguém aqui que não tem apego nenhum com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos, seus parentes, e nem com a família da igreja? Porque se você não tem nenhum desses que eu disse, pelo menos você tem a família da igreja. Tem alguém aqui que ora por você de madrugada. Tem alguém aqui que botou seu nome lá na torre, que você nem sabe que teu nome está lá. Essa é tua família, não é? Tem alguém aqui que não tem família? Ou que tem, mas não tem apego? Claro que não. Em geral, nós temos um apego à nossa família. Isso fortalece. Isso cria vínculos de compromisso. Isso cria, meus irmãos, uma intimidade. Isso é necessário na igreja do Senhor Jesus. Jesus não vem buscar uma igreja fracionada, desunida. Ah, pastor, eu não estou unido a igreja nenhuma aqui na terra. Pois é, então capaz que você não vai mesmo, você vai ficar até se arrumar uma para você se unir. A unidade, irmãos, a unidade faz com que nós criemos vínculo, compromisso. Por que que muita gente não colabora com a unidade? Porque ele não quer compromisso. Mas Assim não é a vida cristã. A vida cristã é de gente comprometida. Eu escutava hoje de manhã a conversa da pastora Oneida com uma discipuladora dela, que estava reclamando, compartilhando com a pastora Oneida, porque uma discípula dela, mais o marido e mais dois ou três filhos foram para uma outra igreja aqui no bairro. Simplesmente foram. Amo essa igreja. Ai, a PIB é uma maravilha. Foi lá que eu fiz o encontro face a face com Deus. Foi lá que Deus me libertou. Jesus me salvou. Deus me curou. Foi lá que eu venci. Eu amo meu discipulador. Eu amo minha líder de célula. Eu amo meu pastor. Mas eu estou indo embora. Lá para outra igreja. Mas lá fala o nome de uma pessoa lá. Ah, não sei. Eu não sei o nome de ninguém lá, mas eu vou para lá. Vários fatores. Aí eu estava lá varrendo meu terreiro, escutando esse telefonema. Estou lá varrendo meu terreiro, escutando o telefonema. Aí eu falei, mas Espírito Santo. E a pastora tentando consolar a discipuladora, etc., né? Que é assim mesmo. Isso é coisa do ofício pastoral, que tem ovelha desgarrada, que é assim mesmo, que Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, que o maior pecado hoje é a ingratidão. As pessoas recebem, 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 e quando acham que já recebeu tudo, se manda embora. E eu estou lá varrendo terreiro, falando, Espírito Santo, o que é isso? Aí o Espírito Santo falou, eu não mandei você pregar em João 17? Eu mandei você pregar em João 17. Fale isso hoje à noite lá. Fale. Fale. Falei, mas fale o que, Espírito Santo? Fale que quem não tem intimidade na família, ele não tem remorso nenhum. Quem não tem vínculo familiar, não fica. Quem não cria vínculo é igual uma árvore que não cria raiz. Você já plantou uma árvore que não cria raiz? Primeiro que ela morre, e depois ela deita, né? Ela seca. Então, irmãos, essa família que ela citou, que eu estou citando, é uma pena. Vários fatores podem ter contribuído para essa pessoa tomar essa decisão. Sair de uma igreja onde está já há mais de 5, 6 anos, foram batizados, receberam tudo até hoje, e agora vão para uma outra que não sabe o nome do pastor de lá. Que há de ser um homem de Deus, né? Deus abençoe. Mas não sabe o nome de duas pessoas lá. Quer dizer, vai deixar sua família. Mas será que é a família mesmo? Você vira as costas para sua família? Você tem coragem de falar que a tua mãe não é tua mãe? Teu pai não é teu pai? Que aquele ali não é teu irmão? Você tem coragem? Irmãos, comunhão é vínculo. Comunhão é compartilhar. Comunhão é ter, é ser parte. Ser parte. Eu sou parte da minha família. Aconteça o que acontecer. Por mais que eu possa ter parente meu torto e desarrumado, eu sou parente. Somos uma família. Está errado, vamos tentar consertar. Mas nunca vou virar as costas. Mas isso só não ocorre quando existe vínculo verdadeiro de unidade. Onde não há unidade, não tem, não há permanência, não há aderência, é ou não é? Então, irmão, nós queremos lutar esse ano para melhorar isso nessa igreja. Porque essa foi a última oração de Jesus antes de ir para a cruz. Orou para que os seus fossem unidos, tivesse unidade. Tivesse unidade. Eu vou mostrar a vocês agora 7 fatores pelos quais nós temos toda a razão do mundo de sermos uma família que mantém unidade, que trabalha pela nossa unidade. Olha lá o primeiro. Porque nascemos da mesma semente. Tem alguém aqui que tem uma Bíblia diferente da minha? Nós nascemos de duas sementes, ó, da palavra e do Espírito. Tem alguém aqui dessa igreja que a sua Bíblia não é igual à nossa? A palavra de Deus? Não, pastor, a minha Bíblia é igualzinha à sua que está aí no seu púlpito. Então essa semente bate, é a mesma semente. Tem alguém aqui que tem um outro Espírito que não é o Espírito Santo que habita em nós? Não, pastor, eu tenho o Espírito do cambalacho. Aí não bate, né? O teu Espírito é o do giramundo? O giramundo é aquele que não para, né? Já viu os andarilhos na estrada? Você vai para lá, para a jangada, encontra ele vindo. Vai em jangada quando você está voltando de jangada para cá, encontra ele voltando, né? Esse é o giramundo. E um irmão aqui deu carona, o irmão não está aqui hoje para falar que é verdade. Ele deu carona, ó, um irmão aqui que não está aqui. Fartou hoje, fartou. É, não está aqui. Ele me contou, pastor, eu dei carona para um andarilho lá no 120, lá no cinquentinho. E trouxe ele. Quando chegou ali no trevo, ele falou: para, me solta aqui, me deixa aqui. Por quê? Você não está indo para a Vazia Grande? Não, a minha é permitido vir só até nesse trevo. Ah, como? Você não esquia em Vazia Grande? Não, eu venho aqui nesse trevo. Aí aqui eu desço e volto. Esse é o giramundo. O homem, eu já encontrei ele também. Você também encontrou, não está sabendo quem é. Esse é o giramundo. Ele está no trecho do Cinquentinha ao Trevo do Lagarto. Faz 10 anos. Agora, se você tem a mesma semente nossa, que é a palavra do Senhor Jesus, e você tem o Espírito Santo, pronto, você tem a semente que gerou. É a mesma semente. Ora, se nós somos a mesma semente, então como é que um é de um jeito, outro é de outro? Não pode. Se nós temos a mesma semente, nós somos o mesmo produto. Fala aí para o seu irmão assim: se nós temos a mesma semente, nós somos o mesmo fruto. Pronto. Isso é a lógica. Isso está provado. Quer ver o outro? Agora temos o mesmo pai, a mesma família. Tem alguém aqui que o seu pai não é Deus? Foi batizado nessa igreja, aceitou Jesus, foi na cela, foi batizado, fez encontro face a face, está na consolidação, etc, etc. Mas seu pai não é Deus. Levanta aí que eu quero conhecer você. Não tem todo mundo, então, não tem Deus como pai. Ora, se eu tenho Deus como pai, você, todos nós, então nós somos uma família. Eu chamo a mesma pessoa de pai que você, não é verdade? Então temos o mesmo pai. Temos o mesmo pai. Somos da mesma família. Qual é a obrigação de alguém que é de uma família? É colaborar com ela, né? Contribuir com ela. Eu sei que quando meus filhos vêm em minha casa, eles estão contribuindo com o nosso laço familiar, é ou não é? Eu sinto falta deles, eles sentem falta de nós. E assim é com todos nós. Ora, se nós temos o mesmo pai, somos a mesma família. O que mais? O mesmo Salvador e habitado pelo mesmo Espírito. Quem te salvou? Foi Maria? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? Foi o apóstolo Paulo? Não, pastor, quem me salvou foi Jesus. Ué, se foi Jesus, então o mesmo Salvador. Nós temos o mesmo Salvador, não temos? E quando nós somos salvos, nós recebemos o penhor da salvação, que é o quê? O Espírito Santo. Então, nós temos o mesmo Espírito. Mesmo Espírito que vem sobre um, vem sobre outros. Vem sobre todos. Então, como é que pode, se nós temos o mesmo Salvador e temos o mesmo Espírito habitando em nós, como é que eu não sou da mesma família? Nós somos da mesma família, temos que ter unidade. Eu tenho isso aí, reúne condições para ter unidade. O que mais? A mesma palavra para orientação e direção.
Ah, irmãos, nós temos a mesma bússola, nós temos o mesmo instrumento de balizamento, ou não?
Não, pastor, a sua Bíblia diz assim, mas a minha diz assado.
Não, a nossa Bíblia diz a mesma coisa, a nossa Bíblia dá a mesma orientação. Ué, pastor, se a Bíblia dá a mesma orientação para todo mundo, então todo mundo vai na mesma direção, é ou não é?
Ué, claro, é o mais óbvio.
Então por que nós não vamos ser unidos se todos nós temos a mesma direção, temos a mesma palavra orientativa? Por quê? Não tem como.
Quer ver o que mais? Olha lá.
Temos a mesma missão, o mesmo alvo. Será que nós temos alvos diferentes, missão diferente? Qual é a nossa missão como cristãos na terra? Qual é a nossa missão como convertidos na terra? Como alguém que crê em Jesus Cristo? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso alvo? Não é pregar o evangelho a toda criatura? Não é ir por toda parte fazer discípulos? Não é anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Não é esse o alvo de todo mundo? Ah não, pastor, eu não faço isso. É uma pena, porque é para você fazer. É uma ordem para você fazer isso. Então nós temos a mesma missão. Todos nós temos a mesma missão, o mesmo compromisso, a mesma tarefa. Não, pastor, a sua tarefa é uma, é outra. A minha é outra, a minha é outra. Não, todos nós temos a mesma tarefa. Temos vários jeitos de fazer. Uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra. Mas nós todos temos a mesma missão e o mesmo alvo. O que mais, irmão? Somos herdeiros da mesma promessa. Olha lá. Tem alguém nessa igreja que tem promessa melhor que a dos outros? Tem? Não tem. Todos nós, pastor, apóstolo, discípulo, todo mundo tem a mesma promessa. Qual é a promessa? A promessa da vida eterna, a promessa da herança das bênçãos eternas, a promessa da herança do Pai, que nós somos herdeiros de uma promessa. Todos nós herdamos a mesma promessa. Não, pastor, aquela classe ali, aquele ali, não, aquela ali é diferente, a promessa é outra. Não, todos nós temos a mesma herança. Não existe gente com herança diferente. Temos a mesma herança. E o que mais? Vamos viver juntos no mesmo lugar, o céu. Ah, aleluia! Será que lá vai ter um céuzinho para uns, outro céuzinho para outros? Será? Vamos viver juntos. Então, se lá nós vamos viver juntos, por que que nós não podemos nos esforçar para viver aqui? Porque, irmãos, viver unidade depende daqueles que compõem essa família, daqueles que compõem essa unidade. Você acha que a unidade de Jesus com aqueles 12 só dependia de Jesus? Não. Dependia de cada um deles, assim como é a nossa família. O correto, o decente, o lógico é que cada membro da família contribua para a família, não é verdade? Contribua para a alegria na família, contribua para o bem-estar na família, contribua para a paz na família, contribua para que a família esteja sempre unida, todo mundo de bom grado, todo mundo em plena alegria e liberdade, não é verdade? Porque lá nós vamos viver juntos. É muito estranho quem não vive junto com ninguém aqui achar que vai viver junto com todo mundo lá. Não tem como.
Não, aqui, pastor, eu sou o camarada mais arrebentado, regaçado do mundo. Mas lá no céu vou ser santo. Ah, lá no céu vou estar no meio do santo. Olha, pelo menos a Bíblia que eu tenho não fala isso. A Bíblia que eu tenho diz que você nem lá chega, nem sai daqui. Ah, pastor, eu não posso viver junto com uma comunidade de igreja, porque eu sou um homem muito errado. Eu sou uma mulher muito errada. Mas eu creio que eu vou para o céu, eu tenho fé. Fé não sei no quê. Ah, pastor, eu tenho fé que Deus é bom. Deus é pai de todo mundo. É, Deus é pai de quem é filho. Quem não é filho, Deus não é pai de quem não é filho. Quem é filho de Deus e manifesta a característica do pai, ele é pai. Mas quem não manifesta, tem um outro pai por aí. Tem um outro também que Jesus diz que é pai. Quando queriam matar Jesus, quando queriam apedrejar Jesus, quando começaram a contradizer Jesus, quando começaram a acusar Jesus, Jesus virou para ele e falou assim: vós tende por pai o diabo, que nunca se firmou na verdade. Então essa história que todo mundo é filho de Deus, onde é que está na Bíblia isso? Na minha não diz não. Na minha diz que tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E todo filho manifesta a natureza do pai. Muitos aqui não conhecem meu pai, muitos conhecem, outros não. Mas você me vendo, você tem mais ou menos uma ideia de pelo menos uns três traços do meu pai, né? Eu pareço com meu pai. No mundo espiritual também não é diferente. Você parece com o seu pai. É. Quando eu estou mentindo, eu estou fazendo o que é característico do meu pai. Quando eu estou fornicando, adulterando, quando eu acho que eu posso andar no mundo da perdição, da imoralidade, eu estou fazendo coisas do meu pai. Quando eu ando desejando mal para os outros e fazendo um montão de coisa errada, roubando e trapaceando, eu estou fazendo exatamente o que meu pai faz. E assim por diante. Quando eu estou contribuindo para a desunião da minha família, para a tristeza e o choro do meu pai e da minha mãe, eu estou fazendo o serviço do meu pai, que não é Deus. Então, meus irmãos, todos esses sete itens que eu citei aí, são sete os itens que eu citei. Tudo isso aí é razão, é fundamentação para nós vivermos unidade. Eu não tenho razão de não ser unido com os meus irmãos. O irmão Joaquim colaborou com a minha mensagem. Obrigado, irmão Joaquim. Porque a maioria de nós não conseguimos conviver em comunidade porque nós não queremos perdoar. A Bíblia diz que Deus disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Mas nós queremos fazer vingança com a nossa própria mão. Fazem o mal para nós, nós queremos retribuir também o mal. Nós queremos tratar com a mesma moeda, dente por dente, olho por olho. Muito de nós, grande parte das pessoas que eu já encontrei até hoje no meu ministério, que não consegue se unir a uma igreja, é porque não consegue perdoar. Não perdoa. Quando Jesus diz que nós temos que perdoar infinitamente, quem entende matemática sabe que 70 vezes 7 é um número infinito. Pedro disse: eu devo perdoar meu irmão, meu semelhante até 7? Porque é isso que Moisés mandou. Jesus disse: Moisés falou isso, mas eu vos digo isso. Moisés mandou perdoar até 7 vezes, mas Jesus disse até 70 vezes 7, que é um número infinito. Aqui nessa igreja tem gente que não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o irmão, não perdoa a sogra, não perdoa o sogro, não perdoa o marido, não perdoa a mulher, não perdoa o filho, não perdoa o pastor, não perdoa o discipulador, não perdoa o obreiro,
não perdoa. Como é que vai ser unido? Não é unido, não se une. Ah, pastor, eu estou sempre aqui, mas não está unido. Porque unido é alguém que vai na mesma direção, é alguém que se esforça pelo mesmo objetivo, é alguém que se empenha com o mesmo alvo. Ah, pastor, eu sou unido com a sua igreja, não vai na cela? Quer ter o dom do sentado e poupança no banco? De braço cruzado? Está unido como? O que será que Jesus fez pela união de nós, pela nossa união? Você sabe? Olha lá. Será que nós temos coragem de deixar de atender um pedido de Jesus? Jesus orou ao Pai por mim, dizendo: meu Pai, eu quero que o Volmar tenha unidade, seja unido com os demais que estão crendo em mim. Será que eu tenho coragem de não atender um pedido do Senhor Jesus? Olha lá. Será que, do jeito que eu sou e vivo, estou contribuindo para a unidade da igreja de Cristo? Jesus deu a vida por ela, e eu faço o quê? Irmãos, é triste pensar que Jesus deu a vida para salvar e unir a igreja, e muitos de nós trabalhamos o contrário. Ah, pastor, mas eu vou na igreja. Ué, isso não representa muito, não. Quanto que você colabora? Quanto que é a sua participação? Ué, pastor, participação em quê? Para que essa igreja cumpra o seu propósito, para que essa igreja cumpra a sua missão, para que essa igreja seja algo que atrai. Quanto que você está colaborando para que aqui haja unidade, vínculo de unidade? Quanto? Quantos de nós oramos assim: Deus, ajude que nossa igreja seja um povo unido, que todos tenham o mesmo pensamento, que todos caminhem na mesma direção. Senhor, ajuda. Quantos de nós oramos essa oração? Se eu não faço oração como essa, então eu colaboro de que jeito? Que isso é o mínimo que eu posso fazer. O mínimo que eu posso fazer pela minha igreja e pela minha comunidade cristã é fazer uma oração igual essa que eu terminei de fazer aqui. Ah, não, pastor, eu nunca fiz isso. Pois é, então veja bem que você está muito abaixo daquilo que é o mínimo. Você deve ser 0,0001. Tem gente que pensa, irmãos, que porque batizou, foi no encontro. Não, irmãos. Você só é família quando você colaborar com o vínculo da família, com a honra da família, com o nome limpo da família. É ou não é? Senão, você não cria vínculo. Facilmente você vira as costas e deixa essa igreja. Eu fico pensando assim: quando será, meu Deus, que eu teria coragem de deixar essa igreja para ir para uma outra igreja, a não ser que eu mude de bairro, de cidade, de domicílio? Quando será? Eu sei que tem igrejas muito boas aqui no nosso bairro. Quem sabe até melhor que essa aqui. Quem sabe até melhor do que essa aqui. Mas essa aqui é a minha igreja, onde eu tenho vínculo. É aqui que eu tenho comunhão, é aqui que me receberam. É aqui que me trataram, é aqui que cuidaram de mim. É aqui que me deram as primeiras orientações. Eu tenho vínculo. Eu não tenho coragem. Isso é família. Família é isso. Isso é unidade. A unidade faz com que as pessoas se unam. Ah, pastor, mas tem muita coisa errada aqui. Perdoe. Se Jesus perdoa, quem sou eu para não perdoar?
Ah, pastor, aqui nessa igreja tem muita coisa errada. Pois é, você que é muito certo, procure acertar pelo menos alguns aqui, né? É. Não, eu tenho que deixar essa igreja aqui, porque aqui tem muita gente errada. Pois é, talvez você saindo vai pelo menos diminuir um. Vai diminuir um, então. Mas não precisa pensar assim. Vamos consertar o que não está certo e vamos caminhar junto, unidos. Saiba de uma coisa, eu quero que você. Eu vou abrir esse assunto esse ano falando isso aqui. Saiba de uma coisa: existe um ser espiritual muito poderoso que luta pela desunião do povo de Deus. Ele luta contra a unidade. Não faça coro com ele. Não colabore com ele. Não colabore com ele. Ele não quer unidade. Ele vai fazer com que a gente veja defeito em todo mundo. E que eu não perdoe ninguém. Mas Jesus quer a unidade. E ele orou por isso. O seu pedido ao Pai foi esse: Pai, que todos sejam um. Jesus morre pela igreja que ele quer que seja unida. E eu estou fazendo o quê para isso acontecer? Eu colaboro como? Qual é meu índice de colaboração para que essa igreja seja unida? Tenha unidade. Essa unidade não só vai fortalecer a gente, cada um de nós, como ela vai fazer com que as pessoas creiam. Sabia que talvez muitos tenham se escandalizado porque eles não veem nós unidos? A nossa desunião colabora para que muitas pessoas sejam escandalizadas. E a Bíblia diz assim: ai daquele por quem as pessoas são escandalizadas. Melhor lhe for arrancar um olho e entrar cego no céu do que gerar escândalo para um desses pequeninos. Então, meus irmãos, nunca esqueça: esse ano é o ano da unidade. Você precisa estar unido em todos os níveis, unido de cima para baixo, de baixo para cima. União. Nós vamos criar vínculo de unidade a ponto que nenhum de nós terá coragem de deixar a nossa igreja, mas que nós vamos valorizar. Nós vamos ser como aquele leproso único que voltou para agradecer. 10 leprosos foram curados, 9 receberam e foram embora, mas um voltou para agradecer. Eu quero ser essa igreja, eu quero ser a igreja do um que volta para agradecer a Deus. Então, você que está aqui nessa noite, que é ouvindo essa palavra, você, o Espírito Santo está dizendo, você precisa colaborar mais. Ah, pastor, eu já tenho dado o máximo da minha colaboração. Não, Jesus que deu o máximo. Nem eu, nem você não deu máximo nenhum, viu? Sabe quem deu o máximo pela unidade da igreja? Foi Jesus, deu a vida. Você já deu a vida? Não, pastor, nem precisa, Jesus já deu. Mas pelo menos, qual é a sua parte que você está investindo para a unidade desta igreja? Para que o povo ao redor daqui saibam que nós somos unidos, que nós somos uma família, que cada um de nós leva um nome, o mesmo nome, tem o mesmo Pai, tem o mesmo Espírito, é guiado pela mesma palavra, tem a mesma missão, o mesmo alvo, juntos. Pergunte para Jesus o que você precisa. O irmão vai tocar uma música aqui. Enquanto que ele toca essa música, você vai fazer um exame aí na sua vida. Eu quero dizer a você que quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo me revelou várias coisas que eu preciso investir mais para que haja unidade na nossa igreja. Examine seu coração. Jesus deu a vida dele, você vai dar o quê? Jesus colaborou para a unidade da igreja dando a vida. Você, qual é a sua colaboração? Se a igreja é merecedora da vida de Jesus, o que será que ela merece de você? Se a unidade é tão importante que Jesus chegou a morrer pela igreja, para ela ser unida, e Jesus fez uma oração desse tamanho a Deus, pedindo pela união da igreja, unidade, o que eu posso fazer para que a minha igreja, a minha comunidade, a minha família cristã seja mais unida, tenha mais paz, tenha mais felicidade? Porque uma igreja unida cresce. Por isso que o diabo não quer a nossa união. Se o diabo conseguir gerar desunião, ele vai conseguir travar o crescimento. Vamos lutar contra o diabo. Deus nos deu armas para nós lutar contra ele. E Jesus já venceu ele na cruz. E se Jesus venceu o diabo, nós também temos autoridade para vencer. Não aceite que o diabo use você para gerar desunião nessa igreja. Que nós vamos pregar isso o ano inteiro. Que nós vamos ver uma família cada vez mais unida, mais e mais fortalecida na presença do Senhor. Fique em pé agora. E você que está aqui, ore a Deus agora, nesse instante, pedindo para Deus selar na sua vida esse seu propósito. Eu fiz um propósito. Eu fiz um propósito com Deus, que vou dar a minha colaboração. Qual é o seu? Faça o seu propósito. Faça o seu propósito. Ah, pastor, não sei o que eu posso fazer. Converse com o seu líder. Converse com o seu líder de célula, o seu discipulador, o seu obreiro. Ele vai te ajudar. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, nós reconhecemos, nós confessamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque muitas vezes, ó Pai, nós não temos dado nossa colaboração para a unidade da tua igreja, nós não temos perdoado as pessoas que nos ofendem. Nós não temos perdoado as pessoas que nos entristecem, que nos magoam, que nos desapontam. Perdoa-nos, ó Pai, pela dureza do nosso coração, pela ruindade do nosso coração. A Ti pedimos perdão, ó Pai. E Te pedimos pela Tua misericórdia. O Senhor nos ajude a ver aonde precisamos melhorar nossa vida. Aonde precisamos melhorar nosso comportamento, nossas atitudes, para que a tua igreja seja mais unida. Oh Espírito Santo, oh bendito Espírito Santo, ensina-nos como viver em unidade, como viver com família, que temos o Senhor como nosso Pai, que temos o Espírito Santo como nosso guia, e a tua palavra como a nossa bússola. Oh Jesus, nós queremos ser uma igreja de um povo unido, testemunhando a tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a viver unidos na tua presença. Oh Deus, que a minha vida, as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha maneira de ser, possa colaborar para a união, para a unidade da tua igreja. Eu oro agora, ó Pai, pedindo que o Senhor trabalhe em cada coração. Aqueles que forem corações obstinados, corações rebeldes, corações intratáveis, que o Senhor trate cada um com o teu juízo, com o tratamento do Senhor. Mas aceita agora, ó Pai bendito, a oração daqueles que com sinceridade estão pedindo a ajuda do Senhor para compreenderem mais como viver em unidade. Oh Deus, nós não sabemos. Nós às vezes nos comportamos sem conhecimento. Dá-nos sabedoria, Espírito Santo. Dá-nos sabedoria para nós vivermos em unidade uns com os outros, vivermos em paz, vivermos ao mundo, vivermos as pessoas, ó Pai, que ainda não são do Senhor, mas são do mundo, entregarem-se ao Senhor, crendo em Ti como Salvador das suas vidas. Ministra agora, Pai, em nosso coração a Tua palavra. Oh, Espírito Santo, ministra agora, em nome de Jesus.